Eu aprendi na vice, Marcos.
Pode sentar.
Boa tarde a todos e todas. Declaro aberta esta sessão presencial nos termos do calendário regularmente divulgado no site desta corte. A ata de julgamento da sessão anterior foi encaminhada por correio eletrônico aos integrantes dessa egrégia turma e devidamente aprovada, ficando dispensada a sua leitura. Eu faço aqui uma observação, ao mesmo tempo que dou as boas-vindas à nossa eminente juíza convocada, em auxílio ao gabinete do desembargador federal Jean Marcos, doutora Adriana Tarico, seja muito bem-vinda, agradeço a tua colaboração, que já chegou aqui contribuindo com os trabalhos dessa sétima turma, desejo sucesso e que seja muito profícuo esse período que Vossa Excelência estará conosco, estiver conosco. Registro também a presença do douto membro do Ministério Público Federal, Dr. Rogério Nunes dos Anjos Filho, bem-vindo novamente a esta turma, que renda aqui os cumprimento, e nesta toada também cumprimento os eminentes pares, desembargador federal Inês Virgínia, desembargador federal Eric Granstrup e desembargador federal Marcos Orione, também estendo os cumprimentos aos eminentes advogados que estão presentes e aqueles que estão presentes nesta corte, que estão presentes da forma remota, e também todos os servidores aqui na pessoa da doutora Sueli. Informo, como sempre, que esta sessão observará as disposições da resolução CNJ 645 de 2025, que regula a captação e registro audiovisual de atos processuais, bem como o uso de imagens e vozes de participantes, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados e artigo 5º da Constituição Federal. Advirto às partes, aos advogados e aos presentes acerca das vedações previstas na mencionada resolução, esclarecendo que, caso alguma das partes manifeste interesse em gravar o ato, deverá observar o que nela está disposto. Prosseguindo na abertura, informo a todos também que as sustentações orais serão feitas de forma sequencial, dando-se prioridade aos advogados presentes, esclarecendo que, com o fito de otimizar o tempo de todos e tendo em vista que todos os relatórios e votos foram antecipadamente divulgados aos membros da turma no sistema processual eletrônico, não obstante possam ser modificados até o momento da proclamação do resultado, consultarei os eminentes advogados sobre a dispensa da leitura dos relatórios e indagarei também se persiste o interesse na sustentação oral quanto aos itens de pauta que, diante das anotações constantes no sistema processual, terão julgamento favorável ao advogado da parte inscrito para a sustentação oral. Nesse sentido, iniciamos os julgamentos pelos feitos com pedido de preferência. Primeiro item de preferência da relatoria do eminente desembargador federal Marcos Orione, é o item 660 do PJE. O processo é o 000-6571-36-2012. Embargos de declaração, a parte é Teodoro Soares Neto e o advogado Dr. Gilberto Jacques. Desembargador federal Marcos Orione, Vossa Excelência trouxe este processo.
Sim, Excelência.
Então o senhor está com a palavra.
O primeiro
É o item primeiro da nossa pauta aqui, o 660 do PJE.
Certo. Primeiro, queria confraternizar com todos e todas presentes. E, na verdade, é um embargo de declaração e eu vou só ler o resultado, que é da rejeição dos embargos opostos pelo INSS.
Agradeço, eminente desembargador Marcos. Na sequência, votam a eminente, primeira eminente juíza convocada, a doutora Adriana Tarico.
Eu acompanho, presidente.
Agradeço. Na sequência, a desembargadora federal Inês Virgínia.
Boa tarde a todas e todos. Eu me trago os eminentes pares, o representante do Ministério Público, que é um amigo querido da vida inteira, quase, da vida adulta, e os servidores, os advogados, um especial cumprimento à doutora Adriana, seja muito bem-vinda, já disse no particular, mas quero deixar aqui também em público o meu minha disponibilidade de cooperar com o que precisar e meus votos de muito sucesso nessa missão, que no início é desafiadora, mas depois continua desafiadora, fica trabalhosa sempre, mas que seja exitosa. Eu acompanho o eminente relator aqui em cumprimento.
Agradeço, eminente desembargadora. Então, tendo em vista o quanto trazido pelo eminente relator, a sétima turma, por unanimidade, decidiu nos termos do voto do relator. Agora, passando para os pedidos de sustentação oral, temos um caso aqui presencial. O item é o 461 da pauta do PJE, processo é o 545-71-81 de 2020. Relatora, juíza convocada, doutora Adriana Tarico. A parte é Elaine dos Santos Nascimento e a advogada doutora Lúcia Maria de Oliveira Cascais. Doutora Lúcia, está presente, por favor. Boa tarde, seja muito bem-vinda a esta sétima turma. Eu cumprimento e, ao mesmo tempo, indago a eminente advogada. Se dispensa a leitura do relatório?
Sim.
Agradecendo.
Boa tarde a todos.
Vossa Senhoria está com a palavra.
Tá bom, obrigada. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a eminente desembargadora, a doutora Adriana. Peço data vênia desculpas, porque aí eu entreguei aí os memoriais com o nome do doutor Jean, mas eu não sabia, né? E bem-vinda também. E vamos lá. Então, também cumprimento todos que estão aqui, essa colenda turma, o ilustre representante do Ministério Público, também federal, a todos os servidores aqui presentes e colegas também. Então, em primeiro lugar, eu vou falar sobre um erro material que ocorreu neste processo, que é o longo, né? Um processo já de 9 anos, que a servidora até está ali presente, né? Ela aguarda isso, é a Elaine. E aí trocou até de advogada, e aí ela está há 33 anos servindo, né? Quase 34, vamos falar assim, né? Servindo o HC e a Faculdade de Medicina da USP. E o tempo todo, até o presente momento, ela está exposta aos agentes químicos, biológicos, que todo mundo aqui sabe, né, que causam vários danos, entre eles até cancerígenos. E aí o meu pedido último, né, as últimas petições desde dezembro, foi o agravamento do estado de saúde dela e o risco que ela está também correndo. Então, aí, conforme também o tema 998 do STJ, aí, nobres julgadores, a tese fixada nesse tema repetitivo, né, o que, que ela nos diz? Que o segurado que exerce atividade especial tem direito de contar o período, né, e o que não foi feito na época, né, quando a antiga patrona fez, né, entrou com o processo, tanto administrativo como depois processo judicial. E aí a gente conseguiu, com muito custo, porque o HC ele impõe lá que ele não muda PPP, ele não corrige, ele não faz nada, né? Só que aí a gente conseguiu uma declaração que aí eu entreguei junto com os memoriais, tá? E ela foi emitida agora em 2025, foi em novembro, e ela confirma, né, o próprio HC, ele confirma que os afastamentos ocorreram sob o contrato ativo e o ambiente que ela estava, que era nocivo. Aí o que, que eu fiz? Somando-se os períodos que ela teve em licença, né? Aí a contagem aí, se todo mundo prestar atenção, dá 874 dias que ela teve afastada. Só que aí o PPP fala que essa contagem deve ser inclusa quando a pessoa, né, o servidor, trabalha ainda em ambiente, né, nocivo. E aí eles deixaram de fazer essa contagem, né? E aí ela já tinha, então, na época, atingido os 25 anos de atividade especial, muito antes da DR, né, de 2019. Então, ela já teria, na época, né, direito adquirido a essa regra mais vantajosa, né, para o auxílio doença como tempo especial. E aí, somado disso, a gente também encontrou outro, né, problema, que foi a ineficácia do EPI, né, e também, como eu falei, né, é o tema 555 do STF e o agravamento da saúde dela. Então, a sentença de primeiro grau ignorou esse tema 555 do STF. Nos autos, aí, no caso dela, a exposição ao xilol e agentes biológicos é qualitativa. A prova material da ineficácia dos EPIs é a própria saúde da apelante. Ela sofreu sinusopatia química, já precisou de cirurgia nasal decorrente da exposição a esses agentes, né? E conforme o STF, o uso do EPI não afasta a especialidade quando a proteção não é real. E conforme os laudos que eu juntei aí em fevereiro de 2026. E aí, vossas excelências poderiam, né, observar com todo cuidado que tem em mãos, né, aí uma comprovação de que o quadro dela de saúde não é bom, ele é gravíssimo, né, e mostram que ela está em colapso total da saúde dela. Ela teve uma internação em UTI em dezembro, com uma arritmia severa, ela também agora a sinusopatia química está agravada por causa de décadas de exposição a xilol, ela até também tem aí, eu juntei também com os memoriais também, tem aí o pedido para ela fazer nova cirurgia e somado isso a gonoartrose severa e também com indicação cirúrgica. Por quê? Onde ela trabalha, ela tem que subir escadas, aí dentro do laboratório também tem escadas, então é o tempo todo ela subindo, descendo escadas, tá? Aí juntou, né, que ela piorou esse quadro aí do agravamento também dessa artrose, né? Então, este recurso, vossas excelências, vai além, né, de cálculos. Trata-se da própria sobrevivência da Elaine, que está aqui presente. A ciência médica atual confirma a manutenção desta servidora no ambiente laboratorial é um risco de morte até iminente. A Elaine de hoje é a prova viva da nocividade do ambiente de trabalho que ela frequenta, que está lá todos os dias. Então, diante da ineficácia comprovada do EPI, do direito sedimentado pelo STJ e STF sobre essas licenças, que foram as declarações da própria empregadora, que eu juntei nos memoriais, e ainda das provas inequívocas juntadas que comprovam o agravamento clínico e do direito sedimentado pelo STJ sobre essas licenças, requer-se o provimento do recurso para reconhecer a especialidade de todo o período, ou seja, atualmente quase 34 anos de trabalho e, né, contínuo, incluindo também os afastamentos com o tema 998 do STJ. E a concessão imediata da tutela de urgência, que a senhora Elaine, ela precisa parar de trabalhar para poder sobreviver e não agravar, né, todo o estado de saúde que ela tem. Inclusive, eu juntei também até a parte psiquiátrica, que agora ela foi diagnosticada também com a síndrome de Burnout. Também eu, né, juntei, anexei aí também aos memoriais. Então, ela está, assim, é uma série de, né, complicações e agravamento, não só físicos, né, mas também como psicológicos para a saúde dela. É o que eu tinha para o momento, quero agradecer, me desculpar por qualquer coisa e espero e aguardo o deferimento de Vossas Excelências. Muito obrigada, boa tarde a todos. Obrigada por me ouvir.
Nós que agradecemos, doutora Lúcia Maria de Oliveira Cascais, pela sua manifestação, pela sustentação técnica profunda. ao mesmo tempo objetiva, que facilita o nosso trabalho aqui. Parabéns. De imediato, passo a palavra à eminente relatora.
Obrigada, presidente. Doutora Lúcia, muito obrigada pelos esclarecimentos, tanto na sustentação oral como nos memoriais, que tive a oportunidade de ler na íntegra. A senhora não tem motivo para se desculpar. Sou juíza federal, lotada no GF de São Paulo. Doutor Jean Marcos continua responsável pelo gabinete 25, membro aqui da sétima turma, a quem, em nome do presidente, agradeço aos outros desembargadores federais pela carinhosa acolhida. Foi dispensada a leitura do relatório, né, presidente? Com relação ao voto, a remessa oficial, ela não tem pertinência, né, ainda que se levasse em conta valores máximos de benefício, com início em 2/7/2019, desde a prolação da sentença em 2022, com RMI no teto da Previdência Social, com correção monetária, juros, verbas, não se chegaria a 1.000 salários mínimos. Agora, com relação à justiça gratuita, com base no artigo 98 do CPC, parágrafo 3º, e também considerando já julgados do STJ, com relação à apresentação de mera declaração de hipossuficiência não ser apta por si a demonstrar a impossibilidade da parte de arcar com os ônus processuais, também considerando posição da sétima turma, e aqui eu cito um julgado do desembargador federal Carlos Eduardo Delgado, que dá conta de que se o rendimento mensal é superior, o querente tem que comprovar despesas ou circunstâncias excepcionais que impossibilitem o custeio. Considerando também posicionamentos outros do STJ, o tema 1178 do STJ, concluo que, no caso concreto, a própria parte autora reconhece que tem uma renda superior ao equivalente a 3 salários mínimos, demonstrando uma renda superior ao limite adotado por este órgão jurisdicional. O juízo de primeira instância, ele verificou prioristicamente o atendimento dos requisitos, mas, conforme demonstrado pelo INSS, a autora oferece renda mensal no valor maior que R$ 9.900, montante esse que não se enquadra no critério da hipossuficiência para concessão da justiça gratuita. Apesar da autora ter anexado aos autos documentos com o intuito de demonstrar sua condição de hipossuficiência econômica, os elementos eles não foram suficientes para comprovar essa alegação, não evidenciando de forma clara, de forma concreta, que a parte autora se encontra em situação de vulnerabilidade financeira a ponto de justificar a concessão dos benefícios pleiteados. Por essa razão, então, do parcial provimento à apelação do INSS para acolher a preliminar de inexistência de insuficiência financeira da parte autora, revogar a gratuidade processual concedida nos autos, prejudicada, sim, em princípio, a apelação. Determino a intimação da parte autora para que prove a regularização do recurso com o recolhimento das custas em 5 dias, sob pena de não conhecimento da apelação. E após conclusos para a decisão. É meu voto, presidente.
Agradeço, eminente relatora. Na sequência, acolho o voto da eminente desembargadora Inês.
Eu acompanho integralmente a relatora e cumprimento a advogada por sua sustentação.
Eu voto na sequência, também acompanho a eminente relatora, cumprimentando pelo voto. E não posso falar em nome da relatora, mas não discordará de mim, do ponto de vista que dará prioridade, né, este caso, tendo em vista aqui a situação trazida pela eminente advogada, tão logo seja feita aí o pagamento das custas. Então, fica julgado nesse sentido, a sétima turma, por unanimidade, decidiu nos termos do voto da relatora, agradecendo mais uma vez a eminente advogada. Tenha uma boa tarde. Alguns itens houveram desistências e outros foram retirados, então já vou lá para o item 6 da nossa pauta e o 778 do PJE. O processo é o 515-5777-67-2025, também da eminente juíza convocada Adriana Tarico. A parte é Kátia Cristina Salé e a advogada é a doutora Camila Barreto. A doutora Camila fará já iniciará nossa sustentação por vídeo, não? Não está a doutora Camila, Também não havendo anotação de nenhum destaque nesse caso, a gente passa para o julgamento no PJE. Então, na sequência, o item é o 779, o processo é o 50.00788-97/2021, também da relatoria da eminente juíza convocada Adriana Tarico. A parte é Luiz Fernando Meloni e a advogada doutora Carolina Padilha Finato, que me parece que se encontra. Doutora Carolina, já a vejo ali na nossa telinha. Boa tarde, doutora Carolina.
Boa tarde, excelência.
Seja muito bem-vinda a esta sétima turma. O consulta eminente advogada, se dispensa a leitura do relatório?
Dispensa.
Então, Vossa Senhoria está com a palavra. Muito obrigado.
Obrigada. Então, no caso do autor, a gente entrou com a presente ação para concessão de aposentadoria na DER, 8/7/2019. Foi pedido o reconhecimento de tempo especial e foi também requerida a complementação de contribuições recolhidas por meio de alíquota reduzida à época. No curso do processo, foram complementadas essas contribuições, então foi proferida a sentença de integral procedência, reconhecendo o direito do autor à aposentadoria por tempo de contribuição, com incidência do fator, na DER. O INSS, por sua vez, recorreu apenas com relação ao início dos efeitos financeiros, fundamentando exatamente no fato de complementações terem sido feitas no curso do processo, tá? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de salientar é que, conforme consta da própria sentença, o autor tem 38 anos e 10 dias na DER, em razão dos direitos que foram reconhecidos nessa ação. As competências que foram complementadas em juízo são três: fevereiro de 2016, abril de 2018 e maio de 2018, que não tem o condão por si só de afastar o preenchimento dos requisitos para a concessão de aposentadoria na DER. Tirando três competências, essas, ainda que elas não existissem, ainda que o autor não tivesse feito a complementação, ainda assim, o autor preencheria mais do que o tempo necessário para a concessão da mesma aposentadoria reconhecida pela sentença. Então, em razão disso, o que fizemos? Foi proferida pelo ilustre relator doutor Jean a decisão monocrática, afirmando que deveria ser aplicado o tema 1124 no caso dos autos, por terem sido as contribuições complementadas em juízo, no bojo do processo terem sido complementadas. Com relação à aplicação do tema 1124, né, então, ainda né, que esse primeiro fundamento que apresentei, do fato de que essas contribuições que foram vertidas foram complementadas, desculpe, essa é uma diferença importante, porque elas foram recolhidas ao seu tempo, em alíquota reduzida, mas tempestivamente, foram apenas complementadas, como de direito, no curso do processo. Ainda que esse fundamento não fosse suficiente, o tema 1124 trata sobre a questão de documentos e provas não apresentados diretamente no INSS quando no requerimento administrativo. Então, o STJ estabeleceu qual seria a data do início dos efeitos financeiros no caso da documentação não ter sido apresentada de forma completa no requerimento, o que não é o caso dos autos. Porque, veja, todos os documentos necessários à análise do direito do autor foram apresentados no bojo do processo administrativo. O que ocorreu foi que o autor, sem advogado, fez um pedido de aposentadoria. O INSS, como consta do processo administrativo, ciente da existência dessas contribuições com alíquota reduzida, informou que não ia computá-las, mas também não instruiu, não orientou o segurado que poderia assim fazê-lo, como garante o artigo 21 da 812. Então, assim fazendo, o que ocorre não é a ausência de documentos ou uma desídia da parte do requerente, como menciona o tema 1124, para fins de mitigar o início dos efeitos financeiros. Não, não é essa a situação. No caso dos autos, o que ocorreu foi que o INSS não diligentemente observou que o autor poderia computar tais contribuições se complementasse e ofertasse, então, ao seu segurado a complementação dessas contribuições. Então, excelências, são esses pontos que eu gostaria de salientar. Eu agradeço a atenção e fico à disposição.
Nós que agradecemos, doutora Carolina, o cumprimento também pela sua sustentação oral, agradecendo pela brevidade. De imediato, então, passo a palavra à eminente relatora.
Obrigada, presidente. Doutora Carolina, muito obrigada, parabéns pela sustentação. Como a doutora bem explicou a respeito do tema 1124, eu vou pular aqui a parte em que cito os seus itens. No caso concreto, verifica-se que o PPP foi apresentado na via administrativa, no curso regular do procedimento previdenciário. Não se trata, portanto, de documento novo. Com relação à complementação das contribuições vertidas na qualidade de contribuinte individual, o procedimento foi viabilizado na esfera jurisdicional, cito aqui os dois IDs, sem qualquer impugnação por parte do INSS. A controvérsia dessa forma deve ser examinada à luz do entendimento consolidado pelo STJ. Quanto ao interesse de agir, constata-se que o segurado levou a juízo os mesmos fatos e provas apresentados administrativamente. No que se refere ao período laborado como contribuinte individual, observa-se que a parte autora pleiteou a contagem desse interregno para fins de concessão do benefício. Superada, então, a análise do interesse processual, base-se a definição do termo do início do benefício, que é o objeto que a doutora bem pontuou. Consoante a tese firmada, a data de início do benefício deve ser fixada na ADER, quando os requisitos legais já estavam preenchidos naquela ocasião e o INSS teve acesso à prova. A análise do processo administrativo revela que o INSS desconsiderou os períodos de contribuição recolhidos na forma do plano simplificado ou como MEI, sem que houvesse a complementação das contribuições, conforme expressamente autoriza a Lei 8.212. Os comprovantes de requerimento resultaram, porém, de determinação judicial, ou seja, havia impossibilidade material de se apresentar esses documentos no bojo do processo administrativo. E é nesse contexto que eu entendo que se aplica o disposto no item 2.3 do tema 1124, segundo o qual a prova não levada a conhecimento do INSS na via administrativa, porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material, implica, sim, na fixação dos efeitos financeiros do benefício previdenciário na data da citação válida. Por isso, então, que voto por negar o provimento ao agravo interno da parte autora. É o voto, presidente.
Agradeço, eminente relatora. Cumprimento pelo voto. Como voto, eminente desembargadora Inês Virgínia.
Eu cumprimento a relatora e acompanho integralmente.
Da mesma forma, acompanho a eminente relatora. Então, a sétima turma, por unanimidade, decidiu nos termos do voto da relatora. Agradecendo a participação, doutora Carolina, tenha uma boa tarde.
Obrigada.
Próximo item é o 8 da nossa pauta, 325 do PJE, da minha relatoria. Processo é o 500-2009-60 de 2022, parte a Valdeci José Duarte e o advogado Dr. Edmilson Michelon. Dr. Edmilson, vejo aqui já conosco. Boa tarde, seja muito bem-vindo.
Boa tarde, excelência.
Consulta eminente advogado sobre a dispensa da leitura do relatório?
Sim, com certeza.
Então o senhor está com a palavra.
Por uma questão de a gente focar e objetivar. As duas matérias, dois períodos, nenhum foi provido.
Tem alguns detalhes aqui, por isso que eu não consultei da dispensa também da sustentação oral.
Tá bem. Não. Bem, excelentíssimo relator, desembargador Marcelo Vieira Campos, em nome de quem eu faço a saudação aos demais integrantes da turma, ao representante do Ministério Público Federal, aos serventuários, aos colegas que participam, enfim, a todos os presentes. A demanda envolve matéria relativamente simples, que é, primeiro, reconhecer e computar tempo rural a partir de 19/4/1972 a 2/2/1983, com tempo rural exercido até 30 do 10 de 1985, sendo que os dois últimos anos foram reconhecidos administrativamente. Também se postula enquadramento como tempo especial do período de 1º de novembro de 1985 a 14 de janeiro de 1989, na função de marceneiro em fábrica de móveis. E, por último, o período de 2 de janeiro de 1995 a 14 de 4 de 1998 como motorista de caminhão, motorista profissional, também se postula um enquadramento como tempo especial. A sentença, postula-se a reforma da sentença, especialmente na parte do tempo rural, que ela alegou falta de início de prova material, o que não é verdade, pois nos autos foram anexados a certidão de batismo de 1964, folhas 29 do processo administrativo, declaração de crisma, datada do ano de 1977, folhas 30, histórico escolar dos anos de 75 a 82, folhas 31 e 32 do processo administrativo, certificado de reservista, datado do ano de 1993, folhas 33 e 34, com a qualificação ocupacional de agricultura, ainda escrita no verso, a lápis, que era uma prática da época aqui na região. E ainda mais, ainda, a declaração de atividade rural, um detalhamento da área de terra, onde era produzido, como o trabalho era feito, conforme a portaria vigente na época, portaria conjunta 01 de 7 de agosto de 2017, folhas 23 a 26 do processo administrativo. Esta declaração, como dito, era conforme a legislação vigente na época. Que os documentos citados estão arrolados no artigo 116 da Instrução Normativa 128 de 2022, como documentos que configuram início de prova material, nos incisos 12, certidão de nascimento ou batismo de filhos, no inciso 16, certidão de alistamento ou quitação com serviço militar, inciso 16, que também fala dos documentos do histórico escolar. E tempo reconhecido administrativamente de 84 a 85, que reclama a incidência do tema 638 do STJ, que pode ser dado efeito prospectivo e retrospectivo quando acompanhada de prova testemunhal robusta, que é o caso. Ainda no rural, como dito, a prova testemunhal não deixa qualquer dúvida do efetivo exercício da atividade rural no interior do município de Catuípe, na localidade de Araçá, que também era próxima da comunidade Colônia das Almas, onde eu morava, e a segunda localidade onde estudou o primário. Também se postula que seja reconhecido esse tempo a partir dos 8 anos de idade, pois efetivamente prestado o serviço trabalhado de forma regular, e pede-se então a aplicação da Ação Civil Pública número 50.17.26.7.34.2013.404.71.00, aqui do TRF da 4ª Região, que determinou, né, a aceitação do trabalho comprovada a categoria de segurado obrigatório de qualquer idade, exceto facultativo, com efeitos nacionais. E também, mais ainda, pede a incidência da portaria conjunta do INSS número 94 e a 188, não estabelece idade mínima, e relaciono como pode ser comprovado, ou seja, com os documentos do grupo familiar. Então, esta é a parte do tempo rural. No tempo especial, dos dois períodos, que foi baixado os autos ou melhor, não foi, foi anulada a sentença para que fosse feita a instrução, foi realizada perícia judicial através de empresa similar. Haja vista que a empresa que faz a limitada já está extinta. E é para o período de 1985 a 1989. A perícia apontou, sem sombra de dúvidas, que o ruído era de 84,71 decibéis, mais poeira de madeira e outras poeiras. Do período de motorista de caminhão, prestado para a cooperativa Coatax, o período de 1º de janeiro de 95 até 29 de abril de 95, postulou enquadramento pela categoria profissional e após pela efetiva exposição a agentes nocivos e agressivos à saúde e integridade física, que foram observados e medidos a partir de prova emprestada em caminhão similar, como anexado nos autos do documento, fotos, similar ao que o apelante utilizava naquela época. Foi apurado, então, que um ruído de 85,4 decibéis, de modo habitual e permanente também, e vibração de modo habitual e permanente e penosidade de forma habitual e permanente. Quanto à indicação dos agentes nocivos em rol legal, tem-se que ainda está em vigor, que incide a súmula 198 do extinto TFR, que diz que, atendidos os demais requisitos, é devido à aposentadoria especial se a perícia judicial constata que a atividade exercida pelo ser segurado é perigosa, insalubre ou penosa, mesmo não escrita no regulamento. Então, aqui na quarta região já se tem o entendimento de que a penosidade que é possível, que a vibração também, mas isso ainda é matéria polêmica em muitos tribunais. Por isso, a citação da súmula 198 do extinto TFE. Por fim, ainda aduz que, na eventualidade de faltar algum período de tempo, postula que seja reafirmada a DER, conforme tema 995 do STJ, se necessário. Reforçando isso ainda a questão do início da prova material, os tribunais pátrios, de modo geral, o STJ, Tribunais Regionais Federais, admite, né, como início de prova material qualquer documento obtido por meio lícito que, contemporâneo à época, que demonstre o exercício da atividade ou a vivência no meio rural, como é o caso aqui do apelante que vivia no interior do pequeno município do interior do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, excelências, pelo provimento total da apelação.
Nós que agradecemos, doutor Edmilson, o parabenizo e o cumprimento pela sustentação oral também, o que facilita a leitura do voto. Eu vou começar pela atividade especial. Eu anoto que os períodos de 1 de 11 de 85 a 14 de 1 de 89, trabalhado na empresa que faz a indústria de imóveis, na função de auxiliar marceneiro. Anoto que as provas dos autos, CTPS, laudo pericial produzido em juízo por similaridade, conclui que houve aqui o exercício de atividade especial nesse período, em decorrência da exposição de forma habitual e permanente a agente ruído acima do limite de tolerância, de modo que estou reconhecendo este período como especial. O segundo período, 2 de 1 de 95 a 14 de 2 de 98, considerando que em relação ao período de 15 de 2 de 98 a 14 de 4 de 98 não há comprovação nos autos de vínculo com esta empresa. Então, analisa-se do ponto de vista desse período de 95 a 2 de 98. Empresa Transpiber, funções motorista em estabelecimento de carga, agente nocivo ruída. Eu anoto que também, da prova dos autos, CTPS, laudo pericial produzido por juízo de similaridade, conforme bem lembrado pelo eminente advogado após decisão desta egrégia turma, Anoto que ficou devidamente comprovado nos autos o exercício de atividade especial no período de 2 de 1 de 95 a 28 de 4 de 95, pelo enquadramento de categoria profissional de motorista de caminhão, e no período de 1 de 95 a 5 de 3 de 97, em decorrência da exposição de forma habitual e permanente a um agente ruído acima do limite de tolerância. Anoto ainda que o período de 6 de 3 de 97 a 14 de 2 de 98 deve ser computado como tempo comum, porquanto o autor esteve exposto a ruído inferior ao limite de tolerância previsto na legislação previdenciária. Anoto a possibilidade de realização de perícia por similaridade, quando restar comprovada a inexistência da empresa empregadora, a demonstração do mesmo objeto social e que as condições ambientais da empresa vistoriada é a tomada como paradigma no caso. Com relação à atividade rural, anoto que o autor, como trouxe bem da tribuna, nascido em 4 de 64, juntou aos autos, para fins de comprovação do exercício de atividade rural, certificado de reservista expedido em 15 de 12 de 1983, na qual consta sua qualificação profissional como agricultor, constituindo, portanto, o início de prova material do labor rurícola no ano de 83. Todavia, considerando que o autor prestou serviço militar obrigatório de 3 de 2 de 83 a 15 de 12 de 83, inviável reconhecimento da atividade rural durante tal interregno, sendo possível cômputo apenas do período de 1 de 1 de 83 a 2 de 2 de 83. Por sua vez, a certidão de batismo, a declaração de crisma e o histórico escolar apresentados não trazem qualquer elemento indicativo do exercício de atividade rural pelo autor ou por seus genitores, especialmente no que se refere à qualificação profissional destes, motivo pelo qual entendo que não se presta como início de prova material do labor rurícola alegado. Destaco ainda que o documento apto a caracterizar o início de prova material deve ser pessoal ou familiar, contemporâneo aos fatos alegados e conter indicação da profissão ou qualificação ligada à atividade rural. Embora a prova testemunhal colhida em audiência mencione o exercício do trabalho rural pelo autor desde os 8 anos de idade, nas culturas de milho, feijão e soja, em propriedade de sua família, não se mostra razoável o reconhecimento de mais de 10 anos de labor rural com base exclusivamente em um único documento, o certificado de reservista, desacompanhado de outros elementos materiais, em especial documentos que evidenciem a condição de lavadores de seus genitores. Assim, entendo, deve ser reconhecida apenas a atividade rural exercida informalmente nesse período de 1 de 1 de 83 a 2 de 83, nos termos do pedido do autor, exceto para fins de carência. Nesse ponto, impõe-se aqui a extinção do feito sem julgamento do mérito quanto ao pedido de reconhecimento do labor rural de 72 a 82, adiantando também que esta turma não impõe ali nenhuma limitação com relação ao reconhecimento de trabalho de menor. Sendo assim, reconhece o labor em condições especiais no período de 1 de 11 de 85 a 14 de 1 de 89, 2 de 1 de 95 a 5 de 3 de 97, e o labor em atividade rural no período de 1 de 1 de 83 a 2 de 2 de 83, sendo inviável o reconhecimento do labor em condições especiais no período de 3 de 97 a 2 de 98 do labor rural de 4 de 72 a 12 de 82. Ainda assim, ainda na linha do quanto também trazido pela tribuna, pelo eminente advogado, com relação ao tema 995, ainda que se proceda do cômputo do tempo de serviço posterior ao ajuizamento da demanda, nos termos do artigo 493, e também anoto que foi peticionada hoje, juntado nos autos, o CNIS, né, do trabalhador, pelo eminente advogado, e também conforme a tese firmada pelo STJ no julgamento do tema 995, não restam preenchidos os requisitos legais exigidos para a concessão do benefício, conforme demonstrativo que trago abaixo no voto. Ante o exposto, de ofício, julga extinto o processo sem resolução de mérito em relação ao período de reconhecimento do labor rural, no período de 4 de 72 a 12 de 82, nos termos do artigo 485, inciso 4 do CPC, e dou parcial provimento à apelação da parte autora apenas apelação da parte autora para reconhecer a especialidade dos períodos já trazidos aqui no voto, e fixando os consecutários legais nos termos da fundamentação. Assim, como voto, colho na sequência os votos dos eminentes desembargadores que agora fugiu um pouco daqui. Desembargador Eric Granstrup.
Senhor presidente, dirijo-lhe a minha saudação, sendo essa a minha primeira manifestação, a todas e todos os presentes, e acompanho o voto excelente.
Agradeço, eminente desembargador Eric. Como voto, desembargador Marcos Orione.
Com relator.
Agradeço também, desembargador Marcos Orione. Então, a sétima turma, por unanimidade, decidiu nos termos do voto do relator, agradecendo mais uma vez a participação do eminente advogado. Tenha uma boa tarde.
Boa tarde, obrigado igualmente.
Próximo item é o 11 da nossa pauta aqui e 128 do PJE, é o processo 50.00527-41 de 2025, da relatoria da eminente desembargadora Inês Virgínia. A parte recorrente, no assim, eu não sei quem, ambas as partes vão sustentar?
Não?
Ah, só o doutor Fábio. É, parte Instituto Nacional do Seguro Social. E o advogado que estará conosco na tribuna virtual, o doutor Fábio Carrião de Moura, procurador do INSS. Seja muito bem-vindo, doutor Fábio, boa tarde. Agradeço boa tarde. Pela participação. Consulta eminente advogado sobre a dispensa do relatório, da leitura.
Sim.
Agradeço, doutor Fábio, o senhor está com a palavra.
Muito obrigado. Cumprimento essa egrégia sétima turma, na pessoa da relatora, desembargadora federal Inês Virgínia. Cumprimento os colegas procuradores federais, representante do Ministério Público, advogados e servidores. Trata-se de pedido de aposentadoria rural e foi ao final julgado procedente o pedido, determinando a concessão do benefício a partir da data do requerimento administrativo. O fundamento do presente recurso é a ausência de qualidade de segurado especial, uma vez que o autor se tratava de grande arrendatário de terras, bem como praticava uma expressiva criação de gado. Em virtude disso, o presente processo foi selecionado pelo Programa de Extensão Oral da Procuradoria Regional Federal da Terceira Região. Não se trata de matéria nova suscitada apenas em grau de recurso, como assevera o autor em contrarrazões, uma vez que a ausência de qualidade de segurado especial, bem como a ausência de caracterização do regime de economia familiar, foram sustentados em contestação. Inclusive, a impugnação ela é feita com os documentos juntados pelo autor por ocasião da petição inicial. São eles: contrato de arrendamento da Fazenda Taguman, uma área de 5.100 hectares. 5.100 hectares equivale aproximadamente a 7.100 campos de futebol, onde ficou acordado que o autor pagaria também mão de obra para o pastoreador. E também forneceria a quantidade mínima de 500 cabeças de gado. Posteriormente, o próximo contrato refere-se à Fazenda Três Fronteiras, firmado entre 1º de agosto de 2005 a 31 de julho de 2010, no município de Corumbá, uma área de 500 hectares, 500 hectares que é superior a 4 módulos fiscais, para a criação mínima de 300 cabeças de gado. Em fevereiro de 2009, também foi celebrado novo contrato de arrendamento, concomitante a esse da Fazenda Três Fronteiras, agora na cidade de Bonito, numa área de 34 hectares. Considerando as duas áreas, uma vez que os contratos são concomitantes, totaliza 534 hectares. As fazendas são localizadas respectivamente em Corumbá e em Bonito. A distância de uma da outra é de 350 quilômetros, ou demanda deslocamento de carro, conforme Google Maps, de 4 horas e 29 minutos. Posteriormente, foi arrendada a Fazenda Sertãozinho no período de fevereiro de 2013 a fevereiro de 2018. Tá? Uma área de 400 hectares, também para a criação de gado, também no município de Corumbá. Por último, a Fazenda Bocânia, arrendada a partir de 2016, também concomitante à Fazenda Sertãozinho, uma área de 185 hectares. As duas áreas somadas perfazem um montante de 585 hectares, também bem superior à quantidade de 4 módulos fiscais. A atividade do autor, criação de gado, demanda tratamento diário em relação aos animais, uma vez que se tratava de gado de corte. Alimentação, fornecimento de água, serviço de pasto. E não é crível que o autor se deslocasse diariamente de uma fazenda para outra, numa distância considerada de superior a 300 quilômetros. Principalmente em virtude da natureza objeto da área rural, que é justamente o pastoreio de gado. Também foi juntado aos autos contrato de prestação de serviços, contrato de parceria pecuária, pelo período de 2012 a 2019, onde o autor recebia gados de terceiros para pastoreio e também confinamento, e posterior devolvia o dobro da quantidade de gado recebido. Trata-se, na verdade, de contrato de prestação de serviço. Um ponto relevante e comum a todos esses contratos, desde a Fazenda Tarumã, é que o autor sempre informou que seu endereço residencial é na área urbana da cidade de Bonito, ou Rua Nova Jerusalém, número 1076. Isso foi comum em todos, mesmo naqueles contratos sucessivos ou concomitantes, o autor sempre informou seu endereço residencial na área urbana de Bonito. Por fim, já finalizando a minha fala, no processo número 0800-871-97-2023, da primeira vara civil da comarca de Bonito, a esposa do autor também entrou com pedido de reconhecimento de aposentadoria por tempo rural, sendo, ao final, julgado improcedente. Essa sentença, é bom que se diga, ela se encontra pendente de trânsito julgado. Não foi, foi interposto recurso que ainda não foi julgado por esse tribunal. Foi considerado que, embora juntados os mesmos documentos constantes na petição inicial do presente processo, a prova testemunhal afastou a condição de trabalhadora rural da esposa do autor. Destaco o seguinte trecho da sentença, abro aspas, destarte, conclui-se que os testemunhos prestados não serviram para corroborar o início da prova documental apresentada para fim de comprovação de trabalho rural, não havendo, portanto, acervo probatório robusto para colher o pedido inicial. Menciono isso porque eventual argumento que o autor e a esposa trabalhavam em fazendas diferentes não indicam essa possibilidade, uma vez que, embora a sentença ainda não tenha transitado em julgado, já é um indicativo que realmente o autor sempre residiu na área urbana e a sua esposa, no caso, também não teve o direito reconhecido à aposentadoria de trabalho rural. Embora o autor se dedique à atividade rural na condição de pecuária, ele não o faz na condição de segurado especial. Trata-se, na verdade, de um contribuinte individual que necessita de recolhimento da contribuição previdenciária. Assim, considerando o tamanho das propriedades arrendadas, todas superiores a 4 módulos fiscais, a distância entre as fazendas, a quantidade de gado objeto de criação por autor, ele não faz jus ao regime de economia familiar. Dito isso, o INSS requer a reforma da sentença para que seja afastado o pedido de aposentadoria por idade do autor. Desde já agradeço a atenção, permaneço à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado.
Nós te agradecemos, doutor Fábio, eu cumprimento pela sua manifestação também, por sua combatividade. De imediato passo a palavra ao eminente relator.
Eu também quero cumprimentar o doutor Fábio, dizer que o INSS é sempre muito bem-vindo, as sustentações do INSS nos ajudam a refletir, a esclarecer. Eu fiquei muito satisfeita em ouvi-lo. Eu já tinha feito essa mesma análise que o senhor defende, trouxe alguns exemplos que o senhor também deu, sobre as 500 cabeças de gado, sobre o tamanho da propriedade rural. Enfim, o meu voto é no sentido de que a condição de segurado especial não está caracterizada, mas a gente poderia ter, no volume que a gente julga, a gente poderia não ter visto isso, e muitas vezes o INSS não vem aqui. Então, fica aí o pedido para que, nesses casos, os senhores ou os outros seus colegas sejam tão combativos e atenciosos como o senhor foi. Foi muito bom. Então, eu vou ler só o finalzinho, eu nem vou dar esse exemplo, eu já falei das 500 cabeças de gado, eu coloco assim, dessa forma, essa quantidade de bovinos e a extensão das propriedades rurais arrendadas descaracterizava a condição de segurado especial. Descaracterizada, portanto, a qualidade de segurado especial não se aplica ao caso concreto o entendimento consagrado no âmbito do RESP 13.52.721, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos. Inverto, assim, o ônus da sucumbência, condenando a parte autora no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autarquia, bem como nos honorários advocatícios que ficam arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo disposto no parágrafo, nos artigos 11, parágrafo 2º e 12, ambos da lei 1060 de 50 e parágrafo 3º do artigo 91 do CPC, já que deu causa à extensão do processo sem resolução do mérito. Ante o exposto, dou provimento ao recurso do INSS para julgar improcedente o pedido. É como voto.
Agradeço, eminente relatora, também pela leitura do voto, quer dizer, do resumo.
Eu tinha trazido um resumo um pouquinho maior, mas o doutor falou já tudo que eu tinha trazido.
Já facilitou o nosso trabalho, né, eminente relator? Uhum. Eu voto na sequência, também acompanho a eminente relatora, cumprimentando pelo voto, como sempre. E de imediato passo a palavra ao eminente desembargador Eric.
Também acompanho.
Agradeço o desembargador. Então, doutor Fábio, a sétima turma, por unanimidade, decidiu nos termos do voto da relatora. Agradecendo mais uma vez a participação e esperamos vê-lo mais vezes aqui na sétima turma. Boa tarde.
Muito obrigado.
Próximo item é o item 68 do PJE. É o processo 539-41-32-2024. Também da relatoria da eminente desembargadora federal Inês Virgínia, a parte é de Dirnei de Magalhães e a advogada é a doutora Solange Serafim dos Santos. Doutora Solange, muito boa tarde, seja bem-vinda à sétima turma, agradecemos pela participação.
Boa tarde,
doutor. O áudio da senhora está bem baixo.
Boa tarde a todos presentes.
Melhorou. Se a senhora conseguir manter, aí a gente consegue ouvir. Boa tarde. Eu indago a eminente advogada se dispensa a leitura do relatório?
Dispenso.
Então, Vossa Senhoria está com a palavra.
Excelências, de início, cabe pontuar que manifestamente não se trata de pedido de desaposentação no presente caso. Trata-se de novo pedido de revisão administrativo devidamente processado e indeferido pelo INSS, soante folhas 11, recurso. Logo, o recorrente não pleiteia condições posteriores e aposentadoria, assim e tão somente até o ano 23/9/2014. De outro modo, o presente apelo versa sobre a possibilidade de benefício mais vantajoso fixada somente em 2022, opção que não havia na época da jubilação. Ante o exposto, postulo recorrente o ato revisional para inclusão do período de 2/7/2011 a 23/9/2014 e, consequentemente, a outorga de aposentadoria integral. Somente.
Agradeço, doutora Solange, pela objetividade, sem perder o brilho da sustentação oral. Então, de imediato, eu passo a palavra à eminente relatora.
Também agradeço a doutora Solange. Inicialmente, reconheço o recurso de apelação por conta observados pressupostos recursais de admissibilidade e numérico verifico que o recurso deve ser parcialmente provido. No caso vertente, a parte autora pretende revisar o benefício concedido nos autos do processo. Peço vênia para não ler o número inteiro. Em que pese os respeitáveis entendimentos em sentido contrário, tenho entendido ser inviável a revisão judicial de um benefício previamente concedido judicialmente, salvo se a pretensão revisional estiver fundada em fato superveniente. Nesse sentido, eu destaco um precedente de minha autoria e peço vênia para não ler. E, a meu ver, a revisão pleiteada pelo segurado no feito subjacente encontra óbice no efeito positivo, autoridade da coisa julgada, previsto no artigo 502, nos seguintes termos. E aí eu cito o artigo 502, a coisa julgada pode ser violada no seu efeito positivo ou no seu efeito negativo, o que é muito bem explicado por Fred Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha nos seguintes termos, e aí eu transcrevo uma doutrina no voto e depois, em seguida, continuo. A revisão judicial de um benefício concedido numa edição anterior, numa anterior ação judicial, conduz invariavelmente à modificação da coisa julgada formada no feito anterior, o que reputo ser incompatível com a imutabilidade da coisa julgada prevista no artigo 502. Cabe frisar que as características do benefício concedido por força de decisão judicial são definidas tanto na coisa julgada formada na fase de conhecimento, quanto na coisa julgada formada na fase de cumprimento de sentença, na qual o RME do benefício é apurada e definida, inclusive como pressuposto para o pagamento de valores atrasados. Em outras palavras, a definição do RMI do benefício concedido judicialmente é objeto de coisa julgada, a qual, nos termos do artigo 502 do CPC, torna tal questão imutável e indiscutível, sujeitando-se, por isso, à preclusão. Isso é o que se extrai dos seguintes precedentes da Corte, e aí eu menciono alguns precedentes. Recentemente, o Colégio do STJ, ao apreciar o tema 1268, firmou a seguinte tese repetitiva. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede o ajuizamento de nova ação para pleitear a restituição de quantia paga a título de juros remuneratórios incidentes sobre tarifas bancárias declaradas ilegais ou abusivas em ação anterior. E no voto condutor, o ministro Antônio Carlos Ferreira consignou que o entendimento fundamenta-se na eficácia da preclusiva da coisa julgada, que abrangeria as alegações e defesas que a parte poderia ter alegado ou exposto na ação anterior, mas não o fez, destacando ainda que constitui exigência de ordem jurídico-política que confere definitividade ao comando emergente da sentença em virtude da necessidade de estabilização das relações jurídicas. Já a ministra Daniela Teixeira defendeu o entendimento de que a eficácia preclusiva da coisa julgada exige a tríplice identidade, a saber, as mesmas partes, a mesma causa de pedir, o mesmo pedido, o que não é o caso dos autos. Pode-se dizer, portanto, que o tema 1268 do Colen do STJ assentou o entendimento de que a eficácia preclusiva da coisa julgada abrange as alegações e defesas que a parte poderia ter alegado ou exposto na ação anterior, mas não o fez, e afastou o entendimento de que a eficácia preclusiva da coisa julgada exige a tríplice identidade, a saber, as mesmas partes, a mesma causa de pedir, o mesmo pedido. Embora mencionado precedente tenha sido proferido em sede de processo que versava sobre o direito do consumidor, a sua ratio decidendi é aplicável no caso vertente. E aqui eu faço... Nota-se que as peculiaridades de cada caso não impedem a aplicação da tese jurídica firmada no tema 1268, seja porque o precedente teve por objeto a interpretação de norma processual aplicável a ambos, seja porque neles há uma relação processual envolvendo o hipossuficiente. No caso do tema, o consumidor e aqui, no nosso processo, o segurado do INSS. Ademais, nos processos previdenciários em que há concessão de um benefício previdenciário, sobressai uma característica que reforçar a incompatibilidade do entendimento de que a eficácia preclusiva da coisa julgada exige a tríplice identidade. O fato de que a renda mensal do benefício a ser objeto de uma decisão proferida na fase de cumprimento de sentença. Tal característica reforça a impossibilidade de modificação do valor da renda definido no cumprimento de sentença, ainda que tal modificação decorra do fundamento diverso daquele debatido no feito, sob pena de se violar a autoridade da coisa julgada formada na fase de cumprimento. Nessa ordem de ideias, penso que, em regra, é inviável a revisão judicial de um benefício concedido judicialmente em demanda anterior, até porque admitir numa ação ordinária a revisão do benefício concedido numa ação equivaleria a conferir por vias transversas efeitos rescisórios a uma ação ordinária. Por outro lado, excepcionalmente seria possível a revisão de um benefício concedido judicialmente nos termos do artigo 500, e 5, inciso 1 do CPC, desde que a revisão postulada seja fundada em fato superveniente ao ajuizamento da ação concessiva do benefício de revisão. Nesse sentido, é os seguintes precedentes dessa corte. Aí eu transcrevo no voto. Postas tais premissas, concluo que o presente processo deve ser extinto sem julgamento de mérito, já que o fato gerador da revisão aqui postulada poderia e deveria ter sido deduzido no processo em que foi deferido o benefício subjúdice. Por outro lado, não é o caso de improcedência do pedido, mas sim de extinção do processo sem julgamento de mérito. Antes exposto, dou parcial provimento ao recurso da apelação, a fim de extinguir o processo sem julgamento de mérito. É como voto, senhor presidente.
Agradeço a eminente relatora. Eu, sem desdouro ao entendimento de Vossa Excelência, ao qual já acompanhei no passado, continuo acompanhando. Eu vou pedir licença para pedir vista, eminente desembargadora, e trago quanto antes. Okay. Indago o eminente desembargador Eric, se aguarda.
Eu aguardo.
Aguardo. Então, agradeço, desembargador Eric. Então, a sétima turma, após o voto da eminente relatora, o desembargador federal Marcelo Vieira pediu vista. Agradeço mais uma vez pela participação, doutora Solange, e tenha uma boa tarde.
Boa tarde a todos.
Seguindo, o próximo item é o 644 do PJE, o processo 500... Ah, foi retirado? Opa, na hora, hein? O Marcos Orione ia ficar bravo. Nossa, muitas desistências aqui para nossa alegria. Pra nossa alegria, porque com certeza a decisão foi favorável, né? Então, agora é o item 115, é o processo 510.40.04-17/2024, da relatoria da eminente desembargadora Inês Virgínia. A parte é Marcelo Márcio Bezerra e o advogado doutor Danilo Pérez Garcia. Doutor Danilo, tá aqui o doutor Danilo, só. Tem que abrir a tela.
Olá, boa tarde.
Boa tarde, Danilo. Seja bem-vindo novamente à nossa sétima turma. Uma alegria revê-lo. Consulta eminente advogado, se dispensa a leitura do relatório?
Sim, excelência.
Então, Vossa Senhoria está com a palavra.
Muito boa tarde a todos. Sempre um prazer, uma honra estar perante essa egrégia turma, né? Trata-se de apelação de ambas as partes, né, da sentença que julgou procedente o pedido, reconhecendo aí diversos períodos especiais até 2018. Né. O autor verificou que houve aí um erro ou uma omissão, uma vez que o tempo especial reconhecido na R-sentença é suficiente para lhe garantir a aposentadoria especial. Então, ele achou melhor apelar para que isso seja esclarecido, né? De forma que, não havendo aí a reforma de nenhum dos períodos enquadrados, que seja, então, determinada a concessão da aposentadoria especial. Né? O autor ele fez toda a sua prova, né, do tempo especial, com base nos PPPs, também o laudo pericial que foi juntado. Né. Eu acredito que a primeira parte dos períodos em que o autor trabalhou na indústria de calçados, né, justamente por causa da exposição à cola de sapateiro, que é reconhecidamente cancerígena por causa do benzeno, né? Isso não seja nenhuma dificuldade com relação à manutenção do período. No entanto, o autor ele teve um período posterior, que são os períodos finais, em que ele foi leiturista para a Companhia de Energia Elétrica. Né? O enquadramento ele se dá principalmente pela exposição ao agente cancerígeno, né, previsto na LINAC, que é a radiação solar. O autor ele ficava o tempo inteiro trabalhando na rua, né, exposto aí, o leiturista ele não apenas afere ali o quanto foi consumido de energia, mas ele também verifica as condições, né, inclusive sempre que se descobre aí o famoso gato, né, de energia, que seja aquela ligação para roubar energia, é o leiturista que verifica isso inicialmente. Então, ele tem que entrar em lugares que são úmidos, ele tem que se expor a escorpiões, aranhas, tudo, né? Mas o principal é justamente o fato dele trabalhar um tempo integral na rua, né? Exposto à energia solar. Então, perdão, é a sustentação oral para que sejam aí mantidos, né, os períodos especiais, declarado o direito à aposentadoria especial, e caso haja, então, a reforma de algum dos períodos, né, que seja verificada aí a possibilidade de reafirmação da DER ou que seja condenado o INSS na concessão da aposentadoria que Vossas Excelências entenderem mais adequado. Era o que eu tinha a expor, obrigado.
Nós que agradecemos, doutor Danilo, também pela brevidade, sem perder o brilho na sustentação oral. Então, já passo de imediato a palavra à eminente relatora.
Também cumprimento o doutor Danilo. O voto é bem extenso. Eu vou tentar resumir aqui o máximo que eu conseguir. Então, eu começo falando da subestamento do feito ao tema 12.1209 do STF, que não se verifica o subestamento. E depois eu digo, não obstante as razões pedidas sobre o tema 1124, não obstante as razões pedidas pelo INSS quanto à necessidade de subestamento do feito ao tema 1124, o inconformismo não merece acolhida. Com efeito, concluído o julgamento do tema 1124, publicado o acordo, não se cogita a suspensão do feito. O interesse de agir, eu também considero que essa alegação de ausência de interesse de agir deve ser rejeitada. Da sentença condicional, observa-se que a sentença primeiro grau é condicional, uma vez que julgou procedente o pedido deduzido para declarar como especial em razão da exposição a agentes químicos os períodos, então vários períodos. E depois, ele declara e depois diz assim, na sentença, devendo a autarquia proceder à averbação de tais períodos em seus assentamentos e computar os referidos períodos para fim de concessão da respectiva aposentadoria por tempo de contribuição. Caso preenchido o tempo necessário, a aposentadoria deverá ser concedida desde a data do requerimento administrativo. Dessa forma, deve ser reconhecida a ocorrência de julgamento condicional a ensejar a nulidade parcial da sentença diante da ofensa do artigo 492 do CPC. Nesse sentido, já decidiu nossa turma, e aí eu junto uma jurisprudência. Entretanto, estando o processo em condições imediatas de julgamento, aplico a regra do 1013, parágrafo 3º, inciso 3, da norma processual e passo ao exame do mérito. E aí eu examino todos os períodos, né, que foram apreciados na sentença de primeiro grau. E depois eu falo da prova. E aí, nesse caso, o que é que diz? O INSS visa a total improcedência do pedido, autor pleiteia a concessão de aposentadoria especial, não apenas por tempo de contribuição, e não apenas por tempo de contribuição, e que seja aplicada a correção monetária do IPCAE, conforme entendimento firmado pela Suprema. Requer subsidiariamente a possibilidade de reafirmação da TER, caso necessário preenchimento dos requisitos. E aí tem, depois eu passo a análise da prova por similaridade. E depois a gente passa a análise dos períodos controversos à luz das provas dos autos. Tem o período de 2/4 de 84 a 12/6 de 86, o cargo de auxiliar de montador para o empregador Agostinho Eurípedes de Medeiros, os períodos de 1/8 de 86 ao 17/2 de 89, 1/6 de 91 a 21/12 de 91, 2/3 de 92 a 1/7 de 92 e 3/4 de 95 a 1/4 de 98, cargo de montador junto à empresa Cuca Júnior Calçados, e o período de 1/9 de 90 a 25/2 de 90, cargo de serviços gerais para o empregador Carlos Antônio de Farias. E aí eu analiso esses períodos. E concluo que os períodos, que todos esses períodos devem ser considerados como especiais, quer dizer, o período de 84 a 98. Depois vem para o período de 98 a 15, de 1 de 7 de 98 a 15 de 10 de 2001, o cargo de leiturista e entregador no ICOMOM, Comercial e Construtora Limitada. No tocante a esse intervalo, não foi apresentado nenhum formulário, PPP ou laudo técnico que comprovasse as condições que o segurado exerceu suas atividades laborais. Logo, inviável reconhecê-lo como especial. Da mesma forma, tem o período de 15 de 10 de 2001 a 7 de 9 de 2004, que também exerceu o cargo de leiturista na DTS Tecnologia, e o período de 1 de 9 de 2004 a 8 de 10 de 2006, cargo de leiturista entregador na Engie Elétrica Tecnologia de Montagem. Em relação aos mencionados intervalos, as empresas encerraram suas atividades e não forneceram documentos aptos para comprovar as condições de trabalho, o juiz ACOR determinou a realização de prova pericial por similaridade e, após o exame de ambiente laboral análogo, o seu perito concluiu que, no desempenho das funções como leiturista e leiturista entregador, o trabalhador paradigma esteve exposto a calor de 30,9 graus Celsius e tensão elétrica acima de 380 voltas, conforme definido no laudo de folhas 330 a 339, no esclarecimento de 509 a 510. Quanto ao agente calor, vale ressaltar que a exposição decorrente da natureza da atividade a céu aberto não configura por si só tempo de serviço especial conforme a legislação previdenciária, pois esses agentes são considerados próprias intempéries climáticas. Em relação ao agente nocivo eletricidade, a jurisprudência definiu que é indiferente se a exposição do trabalhador ocorre de forma permanente ou intermitente para a caracterização da especialidade do labor, dado seu grau de periculosidade. E aí eu menciono alguns precedentes no voto. De start, existindo prova da efetiva exposição do segurado à tensão elétrica superior a 250 volts, de rigor a caracterização do serviço especial. À vista do exame técnico, tais intervalos devem ser reconhecidos como atividades especiais. E o período de 2 de 10 de 2006 a 2 de 2018, cargo de leiturista junto a HR, Serviço de Leitura e Entrega de Contas de Energia, referente a esse intervalo, a fim de comprovar as condições de trabalho, o autor apresentou procedimento administrativo e, nestes autos, o PPP de folhas 51 e 52, o qual declara que, no desempenho das atividades de leiturista, o segurado estava exposto aos seguintes fatores de risco. E aí tem os fatores de risco, e aí eu analiso. Embora conste no PPP a exposição a riscos de acidente de trânsito, animais peçonhentos, umidade, postura, radiação não ionizante, ataque de cão, o fato é que, para fins previdenciários, o risco genérico inerente à atividade laborativa por si só não é suficiente para determinar o tratamento especial e seja a redução do tempo de serviço para aposentadoria, sendo indispensável a comprovação da exposição efetiva do segurado a agentes biológicos, físicos ou químicos nocivos à saúde. A habitualidade e EPI ineficaz, eu aqui analiso, extrai-se dos elementos dos autos, a exposição do segurado a agentes nocivos era inerente à atividade que ele desenvolvia, de onde se conclui que tal exposição deve ser considerada permanente, nos termos do artigo 65 do RPS, o qual, consoante já destacado, reputa o trabalho permanente aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado no agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou prestação do serviço. No caso do agente ruído, como descrito anteriormente, a utilização do EPI, mesmo que eficaz, não desnatura a qualidade especial do tempo, consoante registro classificado no STF. Uma das premissas, e aí eu leio o tema 555 do STF, E aqui, nesse cenário, pode-se extrair do precedente obrigatório do tema 1090 do STJ a seguinte norma jurídica. A informação constante no PPP quanto à eficácia do EPI, em tese, afasta a nocividade. Mas se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI para neutralizar a nocividade, a conclusão será favorável ao autor. No caso dos autos, a valoração dos elementos probatórios residentes nos autos acerca da proficiografia da parte autora, atividade da empresa empregadora, dos agentes nocivos e do EPI fornecidos, conduz à conclusão de que os EPIs fornecidos eram eficazes apenas para atenuar a nocividade, não sendo possível concluir com segurança que os equipamentos de segurança eram eficazes para neutralizar a nocividade. O que, nos termos do item 3 da tese firmada no 1090, impõe o reconhecimento da especialidade. E aqui, isso tudo para falar que, por se tratar a exposição à eletricidade superior a 250 volts, o fornecimento e uso de EPI não afastam a caracterização do tempo especial, por quanto não é possível neutralizar eficazmente o perigo decorrente do desempenho da atividade de risco. Atividade, aí eu vou para o item da aposentadoria especial, segundo o conjunto probatório carreado aos autos, o reconhecimento da especialidade das atividades do período de 2 do 4 de 84 a 12 do 6 de 86, 1 do 8 de 86 a 17 do 2 de 89, 1 do 9 de 90 a 25 do 12 de 90, 1 do 6 de 91 a 21 do 12 de 91 e 2 do 3 de 92 a 1 do 7 de 92, 3 do 4 de 95 a 1 do 4 de 98, 12 15 do 10 de 2001 a 7 do 9 de 2004 e 1 do 9 de 2004 a 1 do 8 de 2000 e... Espera aí, que faltou um número aqui no meu voto. E 6, eu acredito. Depois eu vou corrigir isso aqui, se eu precisar, está faltando um número, eu aqui na tabela, quando eu fiz o resumo, eu acho que 2000 e... não sei, tem que ver, mas mais para frente eu leio no dispositivo, vai ter correto. Diante desse cenário, conforme o demonstrativo abaixo, em 2 de 2 de 2018, o segurado não tem direito à aposentadoria especial. E não há de se falar em reafirmação da DEL, uma vez que o autor não comprova que desempenhou atividades especiais após a data do requerimento administrativo. Ele tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição integral, porque analisando o pedido subsidiário, verifica-se que somados os períodos urbanos comuns anotados na CTPS e no CNIS aos recolhimentos como especiais nessa demanda, resulta até 2 de 2 de 2018, num total de tempo de 37 anos e 14 dias, conforme demonstrativo abaixo, e nessas condições o segurado tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, e aqui eu junto a tabela. E por isso o INSS deve implantar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral a partir de 2 de 2 de 2018, bem como pagar os valores atrasados desde o termo inicial, de acordo com quanto decidido. E aí eu falo aqui do termo inicial do benefício. Dessa forma, nos termos do item 2.3 da tese repetitiva, o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação deve ser fixado na data da citação válida da autarquia previdenciária, marco processual em que se consolidou o conhecimento da controvérsia e se tornou viável a análise judicial da pretensão com base na prova nova e superveniente. Falo dos juros e correção, dos honorários advocatícios, dos honorários recursais, das custas, do pré-questionamento e concluo dizendo que, em face do exposto, acolho parte da matéria preliminar para declarar nulidade parcial da sentença por ofensa ao 492 do CPC e, de acordo com o artigo 1013, parágrafo 3º, inciso 3 do do mesmo diploma legal, condena o INSS a implantar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral em favor do autor e, no mérito, dou parcial provimento à apelação do INSS para excluir a especialidade dos períodos de 1/7/98 a 15/10/2001 e 2/10/2006 a 2/2/2018. E fixar o termo inicial do efeito financeiro do benefício da data da citação válida. Nego o provimento à apelação do autor e determino de ofício a alteração dos critérios de júri e correção monetária nos termos expedidos no voto. É como voto, senhor presidente.
Agradeço, eminente desembargadora. Cumprimento também pela profundidade e análise do voto. Eu voto na sequência, acompanho integralmente. Como voto, desembargador Eric?
Também acompanho.
Agradeço o desembargador Eric. Então, a sétima turma, por unanimidade, decidiu nos termos do voto da relatora. Agradecendo mais uma vez ao doutor Danilo Garcia pela sua participação e desejo uma boa tarde.
Obrigado, boa tarde.
Próximo item também da relatora, da desembargadora Inês Virgínia, processo é o item 117. Ah, acabei de ser avisado que houve desistência. Agradeço ao doutor Humberto. Então, o último item que temos de sustentação oral hoje é o item 464 do PJE. É o processo 554.11-41 de 2019, da relatoria da eminente juíza convocada Adriana Tarico. A parte é Claudomiro da Silva Alves e o advogado doutor Bruno Carreira Ferreira. Doutor Bruno se encontra ali, já conosco. Feliz porque é a última sustentação oral. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Consulta eminente advogado, se dispensa a leitura do relatório? Agradeço, o senhor está com a palavra.
Presidente, em nome do presidente, gostaria de cumprimentar todo mundo.
Aconteceu com o doutor Bruno? Foi cooptado ali por alguma coisa. Deve ter apertado alguma coisa ali. Vamos ver se a doutora Sueli consegue fazer contato com ele. Ele está ali? Só que ele... Ah, deve ter acabado a energia, alguma coisa assim, sei lá.
Oi.
Oi, doutor Bruno. Nós não estamos lhe ouvindo. Ah, agora voltou. Eu acho que o sinal...
Perdão.
Nós estamos com dificuldade de ouvi-lo.
Você me ouve? Devo fazer uma de energia.
Ah, imaginamos. Parecia que o senhor tinha virado um avatar daqui.
Teve uma queda de energia no espaço todo aqui, no escritório todo. Peço perdão.
Imagina.
Vou tentar ser breve, então. Cumprimento todos, na pessoa do presidente, na pessoa da desembargadora. Pois bem, pessoal, a questão aqui, vossos excelentes, nós estamos tratando de uma aposentadoria especial também. Quando o Paulo Lindo, ele trabalhou e dedicou mais de 25 anos trabalhando numa empresa básica. E aí eu queria chamar a atenção até pelo tamanho do PPP, na hora que foi apresentado, né, no processo administrativo. PPP que nos corredores de páginas. Produtos químicos que ali ele tinha contato, e aí eu fico aqui, o xileno, o tolueno, o etilbenzeno, o tireno e a nafta, essa que a gente mencionou mais aqui no nosso, na nossa apresentação, não é interpretado, tá? Excelente, eu queria pedir licença para falar um pouquinho, tá, sobre o PPP e até mesmo essa turma decisão que já tivemos em outros casos, né? E hoje em dia, inexistindo prova de PPI eventualmente fornecida ao trabalhador, é efetivamente capaz de tratar o ambiente colaborativo, tá? Esse deve ser reconhecido como um labor especial. O PPP, ele é prova inequívoca e o EPI eficaz não significa que ele seja capaz de naturalizar todos esses produtos químicos com quais a gente tem a empresa.
Doutor Bruno, estamos ouvindo, mas com um pouco de dificuldade. Se o senhor quiser fechar o vídeo, acho que melhora a qualidade da qualidade do Wi-Fi. Vamos tentar?
Posso
excepcionalmente?
Então. Claro, não, poxa, vamos lá.
Melhorou.
Estão me ouvindo?
Sim, sim.
Okay. Em relação, excelência, ao etilbenzeno e o benzeno, né, tivemos aqui, eu estou acompanhando aqui atentamente todas as apresentações, todos os casos aqui que a gente teve aqui nessa pauta, e a gente falou muito do benzeno, né? Que são substâncias. O etilbenzeno, tanto quanto os outros produtos químicos o autor teve contato, são um derivado de benzeno, tá? Além da nafta, que a gente muito bem conhece aqui, e eu quero chamar a atenção, né, que a nafta, o autor, ele teve contato com a nafta praticamente em todo o período que a gente está falando aqui de trabalho, de labor, tá? Além dele, teve também amônia, tá? Então, assim, o PPP, ele é bem extenso, ele é bem esclarecedor, acho que a empresa foi bem cuidadosa ao fazer esse setor, tá? Então, eu peço aqui a reforma da sentença, trazendo brevemente o apontamento em relação a esses produtos químicos, a quantidade, inclusive destacando aqui que a quantidade ali posta no PPP não é ponto para que a gente diga que o autor não estava exposto a esses agentes agressivos, tão pouco com o EPI neutralizando. É o que eu trago, senhor ministro.
Agradecemos mais uma vez, doutor Bruno, pela exposição e também pela colaboração. E de imediato passo a palavra à eminente relatora.
Obrigada, presidente. Obrigada, doutor Bruno. Não é só o PPP que é extenso, o processo, o voto também. Então, eu peço vênia, se todos concordarem, para pular o histórico, claro, dos atos normativos e os julgados, a jurisprudência citada, que fundamenta o voto, a parte doutrinária.
Claro.
Ok, muito obrigada. E vou direto aqui para os agentes que o doutor Bruno citou. Então, a questão controvertida nos autos diz respeito ao trabalho exercido em condições especiais de outubro de 96 a dezembro de 98, janeiro de 99 a dezembro de 2004, janeiro de 2010 a junho de 2018, assim como o cumprimento dos requisitos para obtenção da aposentadoria especial. Tratamos aqui, então, dos agentes nocivos biológicos, ruído e alguns agentes químicos. Todos os períodos pleiteados como especial pela parte autora foram exercidos na empresa Glazurit Brasil Limitada, cuja sucessora por incorporação foi a empresa BASF, S.A. A CTPS da parte autora aprova a anotação no cargo de preparador de processo de produção desde 16 de março de 93. Consta ainda as alterações de função a partir da incorporação, dia 1º de março de 2003, com as seguintes anotações. De 1 de março de 2003 a 31 de março de 2005, exerceu o cargo de operador relator 1. De 1 de abril de 2006 em diante, exerceu o cargo de operação de sala de controle. O PPP apresentado de 25 de junho de 2018 registra o que segue. Então, período de 14 de 10 de 96 a 31 de 12 de 98, exerceu o cargo de operador de produção semi-especializado e operador de produção especializado no setor de fábrica de resinas, cá com exposição aos agentes nocivos à saúde, e aqui eu gostaria de citar o item em destaque, o item E, acetato de vinila na concentração 12.200 miligramas por metro cúbico, todo o período acima, incluso na lista de agentes cancerígenos, né, aos humanos, como agente possivelmente cancerígeno aos humanos, no grupo 2B. No período de janeiro de 99 a dezembro de 2004, exerceu o cargo de operador de produção especializado e operador relator 1. No setor da fábrica de resinas K, fábrica de resinas fria, produção de resinas com exposição aos agentes nocivos à saúde. E aqui eu gostaria de pontuar itens Z e G, acetato de vinila na concentração 13.200, todo o período acima citado, incluso na lista, né, de agentes possivelmente cancerígenos para os humanos, no grupo também 2B, e o item G, amônia, na concentração 179,100 ppm, limite de concentração estabelecido em 20 ppm. O item P também cita o etilbenzeno, na concentração superior a 59, incluso também na lista, possivelmente de agentes cancerígenos aos humanos, também no grupo B. Quanto ao período de janeiro de 2010 a junho de 2018, exerceu o cargo de operador de sala de controle no setor de produção de resinas, com exposição a também agentes nocivos, e aqui eu gostaria de pontuar itens B, J e L, que também se referem a etilbenzeno por todo o período, também na lista, também no grupo B. Acrilamida, também por todo o período citado, também incluso na lista, desta vez grupo A. Amônia, limite de concentração estabelecido também. E dietanolamina na concentração 0,1, incluso na lista. Grupo B também. Nesse contexto, possível enquadramento de todos os períodos como especiais, porque em todos eles a parte autora esteve exposta a agentes nocivos, possivelmente ou provavelmente cancerígenos a humanos, no termo da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos. Com relação à aposentadoria por tempo de contribuição, eu também peço vênia para pular aqui a leitura da disciplina normativa, o histórico dos atos normativos. E desta forma, computando-se os períodos de atividade especial reconhecidos nos autos, acrescidos dos intervalos incontroversos, verifico na data do requerimento administrativo 12/7/2018 que a parte autora comprovou o exercício de atividades consideradas especiais por um período de tempo superior a 25 anos, conforme a planilha anexa, razão pela qual preenche os requisitos para concessão da aposentadoria especial. Considerando que toda a documentação foi apresentada em sede administrativa, que foram cumpridos os requisitos legais, faz jus à parte autora concessão desde a DER, 12/7/2018. Aplicando para o cálculo dos juros de mora correção monetária os critérios do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 800947 até a edição da emenda 113, a partir de quando será aplicada exclusivamente a Selic. Inverto o ônus cubencial, condeno a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, observando a súmula 111, de acordo com o decidido no tema 1105, todos do STJ. Autarquia isenta de custas e emolumentos. Também não dispensa o pagamento de honorários periciais ou de seu reembolso, caso o pagamento já tenha sido antecipado pela Justiça Federal, devendo retornar ao erário. Por tais fundamentos, dou provimento à apelação da parte autora para condenar o INSS a reconhecer e averbar os períodos de 14/10/96 a 31/12/98, 1/1/99 a 31/12/2004 e 1/1/2010 a 25/6/2018, bem como a conceder o benefício de aposentadoria especial desde o requerimento administrativo à DER de 12/7/2018. É o voto, senhor presidente.
Agradeço, eminente relatora. Como vota a eminente desembargadora Inês Virgínia?
Acompanho integralmente a relatora. Cumprimento pelo voto extenso.
Da mesma forma, cumprimento e acompanho integralmente. Então, a sétima turma, por unanimidade, decidiu nos termos do voto da eminente relatora, agradecendo mais uma vez ao Dr. Bruno pela sua manifestação, participação e paciência aqui no nosso Wi-Fi. Obrigado, tenha uma boa tarde.
Eu que agradeço aí, desculpa pelo apagão. Muito obrigado, boa tarde.
Boa tarde. Bom, chegamos ao final das sustentações orais, então eu de imediato concedo a palavra ao membro do outro Ministério Público Federal, Dr. Robério Nunes dos Anjos Filho, para a manifestação, tendo em vista haver intervenção do órgão ministerial nos itens indicados pelos relatores. Com a palavra, eminente procurador.
Boa tarde, senhor presidente, eminentes integrantes desta turma, senhoras de juíza convocada, senhoras e senhores servidores e servidoras, advogados e advogados demais presentes, É uma honra estar oficiando novamente nesta colenda turma, onde além de grandes magistrados, desembargadores, eu também encontro grandes amigos. E feita esta pequena anotação, eu gostaria apenas de reiterar todos os pronunciamentos ministeriais exarados nos autos, Excelência.
Agradeço, Dr. Robério. Seja sempre bem-vindo à nossa turma. Concluído o julgamento dos processos com sustentação oral e tendo em vista que foram inseridos no PJE todos os votos, anotações, divergências, pedidos de vista, retiradas de pauta e adiamentos, e com a manifestação do Ministério Público Federal, pelo Dr. Robério, sobre todos os pareceres, consulto os nobres pares se há algum voto que queiram destacar ou se podemos proceder ao julgamento conjunto dos demais feitos.
Senhor presidente,
claro,
só uma observação muito rápida, não é nem caso de destaque. Eu só estou retificando nesse item 711 que eu acompanho a eminente relatora pela conclusão.
Ok.
Tá.
Okay.
Obrigado.
Eu que agradeço o desembargador Eric, feita a anotação por nossa secretaria. Dou sequência ante a concordância da turma julgadora e essa retificação não, né? Esse acréscimo aqui feito pelo desembargador Eric. Proclamo os resultados constantes do PJE, cabendo à secretaria realizar os devidos apontamentos. Nada mais a ser apresentado. Cumprimentando os eminentes pares mais uma vez pela contribuição, os eminentes advogados, os servidores e as servidoras, declaro encerrada esta sessão. Boa tarde. Encerrado.